música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre.
3421-3148. Rádio Jornal.
Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutores.
Boa tarde, Silvana Monteiro. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
Boa tarde. É uma honra para mim estar falando sobre práticas integrativas hoje aqui.
Silvana, gente, é coordenadora estadual das práticas integrativas e complementares da Secretaria Estadual de Saúde. Ela é enfermeira sanitarista, mestre em políticas públicas pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em psicologia da família. Também é auriculoterapeuta e terapeuta comunitária. Também estamos recebendo no nosso consultório o Eric Mig. Eric, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde para você.
Boa tarde, eu que agradeço o convite.
Eric, gente, é psicólogo e terapeuta, é acupunturista, mestre em reiki e trabalha com terapia prânica. Também é mestrando em saúde coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco. O Eric tem consultório particular no bairro da Boa Vista. O telefone é o 98832-3250. Hoje o nosso consultório vai falar sobre as práticas integrativas, que são métodos com recursos terapêuticos para tratamento e prevenção de doenças também. Para essa ideia, a acupuntura é a mais procurada em todo o Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Em seguida estão outras práticas de medicina tradicional chinesa, como o Tai Chi Chuan, por exemplo. E em terceiro lugar aparece a auriculoterapia. Ao todo, 29 práticas integrativas são oferecidas no SUS brasileiro. Aqui em Pernambuco, mais de 120 municípios utilizam as terapias no tratamento de pacientes. Então, deixa eu começar com a Silvana Monteiro para saber quais são as práticas integrativas que a gente tem aqui que são mais utilizadas em Pernambuco.
Olha, em Pernambuco a gente inclusive tem mais do que 29, né? Porque o Recife, ele oferece 32 práticas integrativas.
Então a gente está acima do país.
Sempre Pernambuco na vanguarda, né? Pernambuco inclusive começou muito antes da política ser lançada. A política foi lançada em 2006, mas Recife começou desde 2004, né? Oferecendo as práticas integrativas no SUS. Agora, se você me perguntar quais são as que mais se fazem, são as práticas que são grupais, né? Aqui a gente tem muito o Tai Chi Chuan, a yoga, terapia comunitária integrativa, são práticas assim. E a auriculoterapia a gente vê muito, né?
Você é auriculoterapeuta,
sim.
Então em que consiste essa prática integrativa?
É um tipo de acupuntura, só que do pavilhão auricular, é na orelha, né? E ali a gente tem todos os pontos. Se você me perguntar, e serve para quê? Serve para tudo, serve para tudo. Ali tem, na nossa orelha, a gente tem pontos onde vai reverberar, onde vai tocar justamente naquele local onde você está precisando disso, né?
Agora deixa eu passar aqui para o Eric. O Eric que trabalha com reiki, trabalha com acupuntura. Acupuntura é uma das práticas integrativas, é a mais procurada no Brasil todo. Queria que você explicasse. Acupuntura, muita gente tem até aquele receio porque ela é feita com agulhas. Queria que você explicasse um pouquinho dessa prática para a gente. Como funciona, por exemplo?
Queria primeiramente mencionar que as práticas integrativas, eles não têm intenção de substituir o tratamento médico, a alopatia. Isso é muito importante. O que eu percebo que as práticas integrativas, eles trazem uma linguagem específica para aspectos sutis do ser humano. Às vezes é muito comum a pessoa ter um desconforto no coração e vai para um médico cardiologista ou um médico geral e às vezes vê os exames e não contempla nada. Isso muitas vezes significa que, apesar de não estar, digamos assim, nada num ponto de vista físico, alguma coisa no organismo da pessoa, alguma coisa no aspecto do todo da pessoa não está harmônico. A acupuntura é uma das práticas, das práticas integrativas que pode harmonizar essas energias que estão de forma desarmônica. Às vezes, uma angústia, as pessoas às vezes até na prática sentem aquela angústia que dá um nó na garganta, uma dor no peito, que muitas vezes não é mensurável, digamos assim, em exames, mas aquilo gera mal-estar na pessoa. Isso é um dos exemplos que as práticas integrativas podem contribuir.
Agora, as agulhas são colocadas em locais estratégicos, justamente para cada... seria assim para cada objetivo da pessoa? Por exemplo, se eu estou muito ansiosa, se eu estou muito estressada, eu vou fazer ali minha sessão de acupuntura. Vai ser diferente de uma pessoa, por exemplo, que está com alguma doença e quer fazer o tratamento complementar? Seria assim?
Exatamente. A acupuntura, ela faz parte da medicina tradicional chinesa, que ela tem uma visão do ser humano de forma bem integrada. De fato, os pontos de acupuntura, ele vai tentar ver o ser humano como um todo. Não existe exatamente um ponto para tal coisa, um ponto para tal coisa. A gente sempre vai tentar refletir o ser humano como um todo. Dependendo de como qual é a desarmonia, qual é a região, o organismo, qual é a parte do órgão que está... a energia está desarmônica, a gente vai tentar focar nisso. As agulhas, gosto de falar assim, quando alguém tem muito medo de agulha, diz, ó, a agulha de acupuntura, ela é muito diferente das agulhas que a gente faz em exame, por exemplo, para tirar sangue. Geralmente, para tirar sangue, a agulha é oca, ela é mais grossa e tal. A agulha de acupuntura é muito fininha, que quando a gente estuda, a gente percebe que a energia do organismo está na derme, os pontos que a gente utiliza, e a gente faz pequenos estímulos para o organismo voltar ao seu equilíbrio.
Eu queria, inclusive, complementar quando ele falou aqui muito bem sobre a acupuntura e falou das práticas integrativas, que nós não somos alternativos, nós somos complementares integrativos. Porque alternativo dá uma conotação de que é ou esse ou aquele. E as práticas integrativas não veio para tirar nenhum tratamento médico, de fisioterapeuta, nenhum tratamento que já foi passado por algum especialista. A gente complementa, a gente integra. E esse conjunto lhe traz saúde.
Silvana, e quando é que a gente tem a noção de que há necessidade desse complemento da prática integrativa? Já que são mais de 30 possibilidades, que você nos falou. E quando é que a gente teria, além do atendimento ao consultório médico tradicional, o paciente teria indicação de passar por uma prática integrativa?
Olha, hoje já alguns profissionais, muitos profissionais da área de saúde, já veem que só aquele passar o remédio, só aquela tradicional não dá jeito. E ele mesmo encaminha. Aqui no Recife acontece isso. Então a gente tem, ele vai e encaminha para o Guilherme Abá, ou então para o CIS, que é o Centro Integrativo de Saúde. Então esses dois locais, eles pegam, eles atendem pessoas que vêm, inclusive, encaminhados de profissionais de saúde. Mas se você disser assim, eu não passei por nenhum profissional de saúde e eu quero fazer uma prática integrativa, no Recife você tem essa possibilidade. Você vai no CIS, que é justamente ali na rua Lindolfo Collor, 65, no Engenho do Meio, chega bem cedinho, de segunda a sexta, vai haver um acolhimento. Neste acolhimento, o terapeuta vai olhar e ver o que é que você está precisando e qual a prática junto com você que vai servir melhor para você. Então, às vezes, você chega com uma dor na cervical, aquela dor aqui no ombro, aquela sensação que o peso todinho do mundo está sobre você, né? Só que aquilo tem várias conotações. Eu estou com essa dor por quê? Por que eu estou com essa dor? É porque eu durmo mal, porque meu travesseiro não é bom, ou é porque eu tenho um problema assim? Então, o terapeuta vai fazer esse acolhimento e vai te destinar qual a prática melhor, junto com a conversa com você, para poder ser feita. O SUS oferece isso, o SUS. E eu digo a você isso, a gente não tem mais dúvida, a gente não tem mais como não falar sobre isso. É uma política que está desde 2006, mas a cada ano ela vem se estabelecendo, mesmo sem recurso.
As pessoas precisam marcar para fazer essa sessão, uma sessão, por exemplo, de uma prática integrativa ou um tratamento?
Sim, utilizando tem que passar pelo acolhimento. O acolhimento é que vai dizer e aí vai ser feito. No Guilherme Abá, que fica lá na Encruzilhada, né, que é um outro recurso de Recife, fica na rua Marechal Deodoro, 235, Encruzilhada, você tem que vir regulado. O que é regulado? Algum profissional tem que encaminhar você para lá. Já no CIS, não. No CIS você tem essa possibilidade de chegar de segunda a sexta, cedinho, né? Lá abre às 8, mas eu aconselho chegar mais cedo para poder ter esse momento e depois ficar lá regulamentado.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre práticas integrativas como acupuntura, reiki, tantas outras práticas que estão no SUS, na rede pública de saúde. Estamos recebendo a coordenadora estadual das práticas integrativas e complementares da Secretaria Estadual de Saúde, a Silvana Monteiro, e o psicólogo e terapeuta, acupunturista e também mestre em reiki, o Eric Mig. Eu queria começar falando com você, Eric, para você explicar um pouquinho o que é essa prática, o reiki, como é que ela funciona.
O reiki é uma técnica descoberta por Mikao Usui, que ele percebeu que a energia que há no, na natureza, no universo, a gente poderia puxar, digamos assim, e focar em algum ponto. E com o passar do tempo ele foi percebendo que isso auxilia na aceleração da cicatrização, no bem-estar. Algumas pesquisas descrevem que também contribui para a imunologia. São uma série de coisas. Como a gente estava falando no primeiro bloco da entrevista, como de fato as práticas integrativas vê o ser humano de forma integral, tudo que se mexe com esse aspecto do sutil, de certa forma, reverbera como um todo na pessoa. Eu queria puxar um ponto que a colega falou, como é muito comum a gente ver isso em consultório. Por exemplo, estava no ambulatório da Shen, ainda estava terminando a pós-graduação em acupuntura, e tinha uma moça que eu aplicava a acupuntura nela, que ela se sentia melhor depois de alguns dias da aplicação, mas ela sempre voltava com o mesmo desconforto, uma queimação no estômago. Depois de umas 3, 4 semanas, eu cheguei para ela e perguntei: vê só, tu vem aqui, tu recebe acupuntura, tu melhora, mas aí quando tu volta, a impressão que eu tenho é que tem alguma coisa que tu não está aceitando, que não está conseguindo digerir, e isso está afetando o teu estômago. Isso faz sentido para ti? Tem alguma coisa que tu não está aceitando? Ela parou um pouquinho e ela: tem um professor na faculdade que eu não estou sabendo digerir. Só tu vai precisar refletir sobre isso, que a acupuntura vai contribuir para, digamos assim, não ficar essa tensão, esse acúmulo, mas você em paralelo vai precisar aprender a aceitar ou ver alguma outra forma de lidar com isso. Que as práticas integrativas a gente não pode prometer não cura nem nada desse sentido. As práticas integrativas, ela vai contribuir para essa consciência, contribuir para a desarmonia, contribuir bastante para o alívio de dores, mas tudo isso está integrado para que a gente não termine replicando o modelo antigo, digamos assim, de tome isso, faça isso e está tudo resolvido. É muito importante se refletir com o estilo de vida, o que de fato está gerando aquele desconforto. É muito importante refletir isso, e as práticas integrativas como um todo, eles trazem isso como sua proposta de atuação.
Amigos, eu vou fazer uma pergunta para que os dois façam um complemento um do outro, por favor. Porque quando eu recebi ainda há pouco uma mensagem aqui pelo Zap, um colega dizendo: Raulinho, mas o que é o ser humano integral? Vocês falam de práticas integrativas. E a gente fala muito disso. Quem já teve oportunidade de ler alguma coisa ou estudar um pouco, entende o ser humano integral. Mas muitas pessoas desconhecem até quando a gente fala o que era o ser humano integral, o que é uma prática integrativa. Vamos fazer esse beabá para a gente ampliar o número de pessoas entendendo do que a gente está falando?
Essa pergunta é muito importante, agradeço ao colega que tenha feito. Na minha opinião, integral é aquilo que contempla o lado físico, emocional, mental e o sutil. as técnicas como um todo vai tentar refletir isso de forma mais integral nesse sentido. Que como às vezes a gente acha que o ser humano, muitas pessoas acreditam que um ser humano se termina no corpo físico, às vezes não consegue compreender aquilo que eu falei no início, a pessoa está com desconforto no coração, mas vai para um exame e não tem nada. Mas isso não é psicológico, isso não, a pessoa não está inventando, alguma coisa está em desarmonia. Vamos parar para investigar. Hoje em dia, por exemplo, a biometria, a photokeeling e vários outros aspectos são ferramentas que são utilizadas por alguns terapeutas para mensurar isso. Só, olha, não chegou no teu corpo físico, mas aqui na tua energia tem alguma coisa que está em desarmonia. Vamos parar para dar uma olhada nisso. Aí, nesse sentido, o integral ele é usado para ver o ser humano de forma mais inteira.
É, eu costumo dizer que é uma visão, né, biopsico, socioespiritual. Imagina, pegou tudo, na verdade. E uma das coisas que o Eric estava falando antes, que eu acho que casa bem com o Ministério da Saúde propaga, é justamente o autocuidado apoiado. O que significa um autocuidado apoiado? Eu, quando vou fazer minha terapia, eu preciso me responsabilizar também, do mesmo jeito que eu tenho que me responsabilizar quando eu sou hipertensa e vou tomar um remédio para hipertensão. Não adianta você ser diagnosticado com hipertensão. O médico passa para você um antihipertensivo e você não muda seu estilo de vida. Você continua comendo comidas salgadas, você continua não fazendo exercício, você continua... Tudo aquilo que a gente já sabe, não é verdade? Mas aí a gente acha que ao tomar o remédio, bastou. E isso, naquele momento, ainda assim bastou. Mas depois, 50 miligramas não faz mais efeito, você passa para 75, você passa para 100 miligramas. Até quando?
Daqui então, a pouco não tem uma droga que consiga, né?
Não tem uma droga que consiga, e aí eu vou ter um acidente vascular cerebral e tantas outras coisas. Então, eu preciso me responsabilizar. O Ministério da Saúde vem falando. Não é que o profissional de saúde não seja responsável, mas eu também sou responsável. Quando eu digo autocuidado apoiado, é o apoio do terapeuta, do médico, do profissional de saúde. Mas eu preciso me responsabilizar. Então, nenhuma prática integrativa, nem as 29, nem as 32 que o Recife oferece, ela não funciona sozinha, porque senão vai replicar o modelo biométrico que a gente tá. Tu tem isso, tu toma isso. Entendeu?
Seria muito fácil, simples, prático, né?
Sim.
Olha, você tá com tal coisa, toma esse remedinho aqui que sua vida tá resolvida. E não é assim que acontece, não é?
Não é assim hoje em dia, com esse método mais tradicional, a gente já percebe isso, como ela mesma tá dizendo. Uhum. Toma o remédio, mas daqui a pouco não vai fazer mais efeito. É preciso se mudar realmente integralmente toda a sua vida, e quanto mais promoção à saúde como a gente tiver com as práticas integrativas, com outras práticas também, melhor para todo mundo. Estamos de volta com o nosso consultório falando sobre as práticas integrativas. Estamos recebendo a coordenadora estadual das práticas integrativas e complementares da Secretaria Estadual de Saúde, a Silvana Monteiro, e também o psicólogo e terapeuta, acupunturista e mestre em Reiki, o Eric Mig. Pelo painel interativo, o Edmilson Paulino, da Imbiribeira, pede para que a Silvana repita onde fica o SIS do acolhimento.
Bom, o SIS fica na rua Lindolfo Collor, 65, Engenho do Meio.
Para você que ligou o rádio agora, a gente está falando sobre as práticas integrativas, que são recursos terapêuticos como auriculoterapia, acupuntura, reiki, floral, entre tantas outras. Silvana falou aí sobre o SIS, e no SIS as pessoas podem ir procurar.
Sim, existe
essas
um
práticas.
Acolhimento, né, no SIS, que é porta aberta, como a gente diz, né? Então você chega de manhã, é a partir das 8 horas, eu aconselho chegar umas 7, né? Para poder fazer esse acolhimento, e lá os terapeutas vão ver juntamente com você qual a prática melhor para o seu estado, né? O seu cuidado.
Rua Lindolfo Collor, não é isso?
Lindolfo Collor, 65, Engenho do Meio.
Tá certo. Agora, pelo telefone, a gente conversa com Paulo Henrique, do bairro do Cordeiro. Paulo Henrique, boa tarde.
Tânia, querida, boa tarde. Boa tarde ao nosso querido Haldir, né? História do rádio pernambucano, passa pelo nome dele. Seja bem-vindo, querido. Um abraço para você.
Abraço, amigo.
E a gente traz essa abordagem, vocês estão de parabéns, porque o conceito de saúde muitas vezes é confundido e se inicia, cerca-se do médico. Não, o médico é um importantíssimo elemento, a gente respeita demais, mas práticas integrativas como está sendo trazido hoje, o comer bem, a higiene, o exercício físico, muitas coisas se somam, até para a condição mental, para a gente construir um estado de boa saúde. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente precisa abrir muito essa abordagem, fazer a soma, como sempre, de boas práticas, de boas atitudes, para conseguir ter uma boa saúde sempre. Parabéns aos profissionais, parabéns a você, Anne. Um beijo, uma ótima tarde.
Beijo para você, Paulo Henrique. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Pelo painel interativo, Fábio, do Recife, está dizendo que a sogra tem reumatismo. E além da medicação que ela toma, até porque a gente está falando de práticas complementares, a Silvana e o Eric deixaram bem claro que não é para substituir o tratamento médico, é para complementar. São práticas que integram. Então, o Fábio está dizendo aqui que a sogra dele tem reumatismo e que além da medicação que ela toma, quando ela faz as sessões de acupuntura, ela sente um alívio muito grande. Além da questão, por exemplo, do reumatismo, como ele colocou. Uma pessoa que tem doenças respiratórias, por exemplo, ou então enxaqueca, pode, deve fazer uma prática integrativa? Eric.
É bastante recomendado, Anne, porque muitos aspectos, digamos, de alimentação e uma série de coisas vai obstruindo, a acupuntura contribui para essa circulação dessa energia. Basicamente, na acupuntura é muito utilizada para dor, utiliza muito para questões de dor, mas, por exemplo, a sinusite está relacionada à umidade no organismo, umidade e calor, basicamente. Quando a gente dispersa essa umidade e quita esse calor, a pessoa sente esse bem-estar. E, de fato, a acupuntura tem aspectos muito específicos que contribuem de forma muito rápida.
Tá certo. Agora, quem está no telefone com a gente é a Mara, de Jardim São Paulo. Amara, boa tarde para você. Amara? Tá na linha 2, Amara? Acho que caiu a ligação. Agora, Silvana, você estava falando que quem tem ou quem teve chikungunya, por exemplo, que fica com muitas dores, a gente sabe que a chikungunya deixa realmente as pessoas bastante sofridas, deve também procurar uma prática integrativa, porque vai melhorar bastante, né? Qual é a mais recomendada que você falou?
Ah, a gente tem várias, mas a auriculoterapia teve, a gente teve agora um estudo a nível nacional, né, e que já foi divulgado mundialmente, né, da eficácia da auriculoterapia nos casos de chikungunya, porque a chikungunya, ela tem uma menor mortalidade, diferente da dengue. A dengue mata mais do que a chikungunya, mas a chikungunya tem mais ela deixa mais efeitos, né, a morbidade. Então, casos de mulheres, principalmente mulheres a partir dos 40 anos, elas geralmente ficam de 2 a 3 anos com dores osteoarticulares, né? Então, dores diversas no corpo. Isso também já é comprovado por estudos científicos. Essas dores são muito bem tratadas com a auriculoterapia. Então, assim, já foi comprovado. Eu estava falando aqui, conta fatos, não há argumentos. Se você quiser saber mais sobre todos esses estudos científicos feitos, não só no Brasil, mas no mundo todo, você pode acessar. Coloca lá no Google, Observatório Nacional das Práticas Integrativas. Lá vai ter uma lista enorme de vários trabalhos que são feitos Brasil afora sobre práticas integrativas. E também tem o BVS, se você coloca Google, BVS vai aparecer e você lá vai escolher por prática. Eu quero saber sobre auriculoterapia. No BVS você vai encontrar no mundo todo artigos científicos sobre isso. Então a gente aqui não está falando só de uma energia ou só de uma coisa que eu gosto ou eu não gosto, porque eu posso me identificar ou posso não me identificar com isso. Agora, como eu disse, conta fatos, não há argumentos. A gente tem provas científicas de pessoas que só fazem isso, estudar para tal, de que é comprovada a melhoria.
No caso de quem não dorme direito, que tem problemas, distúrbios do sono, é um problema sério também, assim, porque muita gente tem até, podem ter problemas muito mais sérios do que só uma noite mal dormida. Então, a prática integrativa, quando bem colocada para uma pessoa que realmente não está dormindo bem, que está tendo problemas, pode ser uma boa saída?
Pode.
Um caminho?
Pode sim. Existem as aromaterapias que contribuem. O floral pode contribuir também.
Cromoterapia.
A cromoterapia, a aurículo, a acupuntura, as massagens também contribuem, também as terapias de grupo, como biodança, danças circulares, yoga.
Aí a gente está falando aqui de várias, a ouvinte pode até estar perguntando, meu Deus, o que é isso, né? O que é uma cromoterapia, o que é... Realmente a gente ia ter que ter um programa aqui só falando de cada uma, né? Porque são vários benefícios. Mas o importante é dizer o seguinte: há recursos no SUS, você não precisa pagar para isso, né? Há recursos no SUS que pode contribuir para que você melhore sua qualidade de vida. Sono significa qualidade de vida. Se eu não durmo bem, eu não vou poder fazer minhas atividades bem, eu não vou ter, se estiver na fase da adolescência, nem os hormônios vão ser liberados porque eu não durmo bem. Então isso é muito importante, mas temos recursos inúmeros, né, para que isso melhore.
Agora chegou uma pergunta aqui para o Eric. A Graça, no Recife, está perguntando se acupuntura é bom mesmo para ansiedade.
Sim, como o meu foco é mais emocional, eu sou psicólogo, quando eu fiz a minha formação, eu fui, digamos assim, pesquisando mais sobre essa área e vi que a acupuntura pode ser utilizada para tratamento complementar na depressão, para ansiedade, para transtornos de humor, pânico, uma série de coisas nesse sentido. Tem alguns procedimentos que têm um efeito, digamos assim, mais rápido. Outros, eles precisam ter uma certa sistematicidade. Mas, em paralelo, eu gosto muito de trabalhar que a pessoa pare um pouco para refletir qual o sentido daquele desconforto estar vindo naquele momento. Que muitas vezes a pessoa não se dá conta que muitas vezes a doença, o desconforto é um mensageiro para trazer que tem alguma coisa que precisa ser olhado, observado. É muito importante essa questão da mudança do estilo de vida.
Tá certo, então. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria muito agradecer a Silvana Monteiro por ter vindo aqui para o nosso consultório, trazendo tantas informações sobre as práticas integrativas e, o mais importante de tudo, que essas práticas estão na rede estadual de saúde, na rede pública de saúde. Então, se você precisa, se você quer fazer, você pode procurar o SUS, não é isso, Silvana?
Isso mesmo. E se você está ouvindo aqui em todo Pernambuco e você chega num posto de saúde e ali não tem prática integrativa, cobre, porque isso, a participação popular, ela é muito importante. A gente tem locais como Timbaúba, que todos os postos de saúde oferecem um tipo de prática integrativa. A gente tem Camaragibe, que todas as enfermeiras foram capacitadas em auriculoterapia. A gente tem o Recife, que tem dois locais que você pode. Então, assim, está aqui, né? Então, se você ainda não conhece, venha conhecer e venha procurar-nos.
Obrigada,
viu?
Tá certo, Silvana, muito obrigada. Só lembrando que as práticas integrativas estão em mais de 120 cidades aqui de Pernambuco. E também eu queria agradecer muito ao Eric Mig por ter vindo aqui para o nosso consultório falar um pouco sobre práticas integrativas e dar também muitas orientações. Tenho certeza que muitos ouvintes agora já estão sabendo mais um pouquinho o que é a acupuntura, o que é o reiki e tantas outras práticas que podem nos fazer muito bem.
Eu que agradeço, vim aqui com Graça um tempo atrás falando sobre cura prânica, agora estou aqui com a colega falando sobre as práticas integrativas de forma mais ampla. Realmente as práticas integrativas, na minha opinião, é uma profissão como todas as outras na área de saúde, que tem essa preocupação do cuidado com as pessoas, de trazer um novo olhar, uma forma diferente de tratar o ser humano e de ver, e que de fato tem vários recursos, tem vários aspectos que podem contribuir para várias enfermidades. Muito obrigado.
Obrigada também, Eric. Seja sempre muito bem-vindo aqui também, junto com a Silvana. O Eric, gente, é psicólogo e terapeuta, é acupunturista e mestre em reiki. O telefone do consultório é o 98832-3250.